Olá, bem-vindos ao Apenas Curte. Eu sou a Ana Bia.
Eu sou a Jani. E hoje nós vamos continuar a nossa conversa com a Ivana sobre a segunda parte dos Jogos Olímpicos. Dessa vez a gente vai fazer umas perguntas mais direcionadas ao encerramento, de como a gente, como ela vê, né, esse, o geral do que aconteceu nas Olimpíadas de Tóquio. Então, bem-vinda, Ivana.
Uhul, tamo aí de volta!
Pra começar, eu acho que a gente podia falar o que, que você achou do desempenho geral do Brasil nas Olimpíadas.
Assim, eu sinceramente, eu tava muito... muito aquém, assim, de esperar alguma coisa do Brasil. Eu realmente achava que o desempenho ia ser bem baixo. Tá, não esperava o que aconteceu em Tóquio. Então, assim, o desempenho foi maravilhoso. A gente bateu o recorde. Não tem como falar que foi ruim, que foi regular. Foi ótimo, foi excelente. Batemos o recorde, 21 medalhas. Mantemos o número de medalhas de ouro, que foi 7. Então, assim, foi maravilhoso. Não tenho o que falar. Assim, eu sinceramente fiquei muito surpresa. Eu não tava esperando e foi lindo e foi maravilhoso. Uhul!
Eu também achei bastante surpreendente, porque quando começou as Olimpíadas, eu não cogitava que a gente ia ganhar esse tanto de número de medalha, mas teve alguns esportes que até surpreenderam, né? E acabaram trazendo uma medalha que o Brasil nunca tinha ganho, inclusive nos esportes que foram introduzidos esse ano. E o desempenho também, eu fiquei bastante satisfeita.
Ai, gente, eu sempre entro sem esperar muita coisa, né? Como a gente estava discutindo sobre aquele lance do incentivo e tal, a gente sabe que é muito na garra, né? Na vontade dos atletas. Eu acredito sempre na medalha, mas a gente sempre fica esperando que seja alguma coisa regular. Mas foi bem divertido. Agora, só o vôlei que eu estava esperando mais, né? Que eu fiquei assim, meio frustrada.
Daí vem a pergunta, né? Qual foi o esporte que mais te decepcionou? Pra você foi o vôlei, pra Ivana.
Vôlei, com certeza. Olhando assim, eu não consigo ver um outro esporte que tenha me decepcionado mais do que o vôlei. Por quê? Porque a gente está condicionado a vir medalha no vôlei. Por exemplo, sempre no vôlei de quadra, sempre vai vir ou no masculino ou no feminino. Isso ao longo dos anos está vindo assim. Então ficou ok, né? Apesar de a gente ter achava que o masculino tivesse mais chance que o feminino. A decepção mesmo foi o vôlei de praia.
O vôlei de praia era uma categoria que o Brasil sempre ganhava medalha desde que a categoria foi introduzida nos Jogos Olímpicos em 96, né? E
Exatamente.
a gente ficou fora do pódio com todas as duplas. Então isso é bem frustrante.
Pois é, e todas foram eliminadas antes de nas quartas ou nas oitavas.
Sim, a gente não chegou nem a disputar a medalha.
Pois é, a gente não pode nem dizer que a gente disputou uma medalha de bronze e não rolou, não. Às vezes eu sou muito ingênua, às vezes eu não sei se realmente é um meme ou se a pessoa está usando isso como uma forma de alfinetar, né? Que é nesse negócio de que o Brasil perdeu para países que nem tem praia, blá, 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 blá. Gente, parem com isso, o vôlei de praia, eu acho que foi alguma entrevista do Alisson logo depois que eles foram eliminados. Ele falou assim, porque agora todo mundo descobriu que o vôlei de praia ele é barato. Então, é fácil você juntar uma dupla e ficar participando de circuito mundial, treinando e tudo mais. E é isso. Simplesmente acabou esse negócio de que o Brasil é bom no vôlei de praia e a gente não precisa mais evoluir e tudo mais.
E
Parou, né?
a quadra de praia a gente monta numa quadra de dimensão do vôlei, né? Lá da quadra. E taca areia e tá tudo certo. Não precisa ter praia mesmo, né?
Pois é, tanto que parece que em Paris, o vôlei de praia vai ser na frente da Torre Eiffel.
Adorei, hein? Já posso
Então,
começar a treinar?
inclusive, Paris não é nenhuma cidade praiana, né? Então, tipo, ele vai ter que ser um improviso mesmo, né?
Pois é. Então, assim, tem muita coisa estranha aí. E fora que tem outra coisa que também estão falando, não tem renovação no vôlei de praia. Como é que pode, né? A gente não tem, não, 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 é. Tem gente que já é figurinha carimbada, alguns ciclos, e tu não vê um nome diferente. O nome diferente
Verdade.
para mim que foi a Ana Patrícia Rebeca, que acho que foram até muito bem, entendeu? E aí, o que mais que tem? É complicado. Vamos ver como é que vem aí para Paris, mas tá complicado.
É verdade, eu fiquei numa tristeza só. Apesar de ter gostado muito das novidades, eu acho que naqueles esportes que a gente já tem uma tradição, a gente meio que nem pensa, né? Como o Brasil vai ficar fora? Como? A gente já espera, pelo menos, sei lá, no mínimo, quartas ali e disputar a medalha. Mas aí quando você olha, percebe o percurso e não chegou, ai, sentimento é ruim, viu?
Exatamente. Muito.
E para você, qual foi o melhor momento das Olimpíadas?
Cara, o melhor momento. Olha, eu realmente não consigo ver aqui um momento assim bom. Eu posso dizer assim, o melhor momento. Não é exatamente essa pergunta, mas assim, eu gostei muito de ver a força do Brasil no boxe. Eu já tinha até falado no, na primeira vez que eu apareci aqui,
Lembra?
que eu tava muito iludida com o boxe. Eu gostei muito do boxe. Foi assim, foi uma modalidade, é uma modalidade que durante os ciclos olímpicos tem crescido no Brasil. O Brasil tem sempre garantindo uma medalha. Então, assim, a gente tem tudo para os próximos ciclos olímpicos e melhorando, né? O nosso número de medalhas no boxe. Eu lembro que a primeira vez, eu acho, se eu não me engano, foi lá em Londres, ganhamos uma medalha. Esse ano foram três. Então, tem tudo para ser um esporte que vai vir muito forte.
É difícil responder essa pergunta, né? Porque quem acompanhou intensamente as Olimpíadas vibrou com vários momentos. Ah, mas eu acho que o melhor momento para os brasileiros foi a medalha da Rebeca na ginástica olímpica, porque é um esporte que, por algum motivo, o Brasil sempre teve dificuldade de ganhar alguma medalha. Chegava nas Olimpíadas e acontecia uma tragédia, assim, tipo. O atleta ficava nervoso, caía, sempre tinha esse bloqueio e ela ter conquistado essa medalha é muito significativo, porque faz muito tempo que o Brasil produz bons atletas no esporte e é a primeira vez que a gente tem uma medalha assim de ouro, então foi muito bonito ver ela ganhando.
Ah, eu tenho que concordar, assim, para mim foi um dos momentos mais bonitos, porque assim, quando vocês falaram, né, o esporte que deveria ser unanimidade no último, e eu disse a ginástica, que a Ivana quase arrancou o meu fígado, eu sempre gostei muito de acompanhar a ginástica, assim como eu falo muito do curling no, no, nas Olimpíadas de Inverno, a ginástica é sempre algo que me marca muito no, no, nos Jogos de Verão. Eu sempre vi, né, a Daniela, a Dayane, a gente ia acompanhando as meninas da Jade, e sempre com aquele grau de dificuldade, né? E a Rebeca teve histórico muito difícil, porque ela teve muitas lesões, teve que fazer várias cirurgias. E eu acho que foi o sentimento oposto do que a gente estava acostumado, né? Porque geralmente, quando rolou com a Dayane e com a Jade, o pessoal foi com muita expectativa em cima delas. Eu acho que essa pressão meio que fez com que elas ficassem psicologicamente, sabe, abaladas para poder chegar no, numa medalha. A Rebeca, ela, eu acho que ela foi com um sentimento mais de se provar do que de provar algo para alguém, porque ela tinha passado por uma situação tão complicada que para ela o melhor dela, o que ela conseguisse fazer ali seria fantástico. Felicidade, né, que o melhor que ela conseguiu foi ganhar a medalha de ouro no geral, que nunca tinha acontecido. Então, poxa, para mim foi muito emocionante. Eu adorei mesmo.
Que é bom citar em relação à Rebeca é que você via que ela estava muito concentrada, ela estava muito focada. Então, eu não conseguia ver nela um traço assim de ansiedade, de nervosismo. Eu acho que, além de ela ser uma excepcional ginasta, ela com certeza tinha uma equipe por trás, e eu digo uma equipe de psicólogo, para ela poder suportar aquilo, porque assim, por mais que tenha lesão e tudo mais que ela teve, que a Jamie já citou aqui, que ela teve, antes das Olimpíadas já estavam apostando muito nela, então já estava tendo um certo tipo de pressão em cima dela para ela trazer alguma medalha. Tanto que quando foi na final do individual geral, ali no solo, quando ela errou, né, saiu do tablado duas vezes, na minha cabeça eu tava revivendo a Daiane todinha.
Sim,
Eu
aconteceu
pensei
comigo
assim,
também.
né, eu pensei de caralho, sentiu, tipo, vamos, sabe, sentiu, sentiu. Só que a Rebeca, ela é tão boa, que isso não afetou na nota dela. Ela conseguiu ganhar a prata. E o mais incrível é que talvez, se ela não tivesse cometido aquele erro, ela tinha ganhado dois ouros. Tem isso, né? Mas o que eu queria citar é isso, que eu acho que ela teve uma concentração, ela teve um controle do emocional dela, assim, muito forte. Então, eu acho que, se eu não me engano, ela tem uma psicóloga por trás e tudo mais, a tal da equipe multidisciplinar, uma coisa assim que eles falam. Então, eu acho também que isso é muito importante pro atleta, principalmente pro atleta brasileiro.
Eu acredito que sim. A parte psicológica é muito importante. Eu acho que com a desistência da Simone, né, o pessoal tem falado muito sobre isso. E eu acho que era um ponto que o pessoal sempre soube que existiu, mas sempre evitou muito focar. Porque é como você mostrar que tem um lado negativo de se fazer. De se praticar o esporte.
Pois é.
Então, é o que eu sinto que o povo evita mesmo de falar.
E sobre a Simone, o que eu achei estranho, porque, se eu não me engano, nos ciclos olímpicos, sempre a ginasta americana, aquela que ganha todos os holofotes, ela ganha o ouro, ela geralmente se aposenta. Ou então ela não quer mais, tipo, participar de Olimpíada, né? Ela fica ali só fazendo um Hzinho. E a Simone, ela ainda quis vir para Tóquio. Eu confesso para vocês que eu fiquei assim, muito, muito surpresa com a decisão dela de continuar competindo. Eu achei que ela não ia.
É, eu nunca tinha reparado isso, mas é um ponto interessante mesmo. Eles têm essa coisa de ficar no topo, né? Então, você aposentar no topo é o melhor cenário possível. Então, você.
A Simone, ela deu uma entrevista para um jornal americano falando que para ela era muito difícil se superar, porque todo mundo sempre esperava o melhor dela. Ela era uma pessoa que ela sempre esperava se superar. E como ela foi muito bem nos Jogos Olímpicos no ciclo anterior, o que que ela tinha para se superar? Então eu acho que tudo isso mexeu de uma forma muito forte na cabeça dela. E quando ela viu que ela cometeu o primeiro erro no salto lá do cavalo, ela desabou mentalmente. É uma coisa que talvez ela não estivesse esperando, ela não está pronta para esse tipo de erro. E aquilo deu um revertério na cabeça dela que ela travou.
Porque tem isso, né? Tem a cobrança dos outros e a cobrança que você põe em si mesmo.
Exato.
Verdade. Para mim não foi só o melhor momento das Olimpíadas, né? Foi o momento que foi a medalha, né, que mais me emocionou. Qual foi a medalha que vocês mais curtiram, assim, que deu aquele gostinho especial?
Eu acho que a que eu gostei mais foi a do Isaquias Queiroz na canoagem,
Por quê?
porque todo o preparo que ele tem, os treinos, o sacrifício que ele faz para manter esse esporte vivo para ele, eu achei muito, muito legal, assim. E ele tem muita intensidade no, na prova dele. Quem assistiu a prova da canoagem, que ele ganhou a medalha de ouro, só deu ele, assim, ele sobrou. E foi muito legal ver, tipo, a emoção dele, ele homenageando a esposa, a felicidade dele subindo no pódio. Eu achei muito, muito gostoso.
Ela
Ah, é
tá feliz,
legal.
né? Que agora ela vai casar, finalmente.
Porque ele
Agora
vai
vai.
aposentar? Ele vai aposentar ou foi o prêmio?
Não, é porque ele disse que ele ia casar se ele ganhasse o ouro. Ganhou, né?
Ah, tá.
Ah, não tem escapatória.
Um belo caô, né? Se ganhasse,
Não, mas
vou
ele
ter
tava
que emprestar.
empenhado em ganhar esse ouro.
Ah.
Em todas as provas da canoagem ele sobrava e no final ele não fez diferente.
Então
Verdade.
dá certo.
Ele ganhou com categoria, assim, sobrando.
Vou deixar o veneno terminar de escapar aqui.
E você, Ivana, qual foi a medalha que mais te emocionou?
Eu vou citar Eu vou citar quatro. Tá? Da menor para maior. Da menor para maior. Porque eu acho importante. Eu vou falar a quarta, apesar, essa deveria ser a primeira, mas eu vou falar que essa é a quarta. Eu acho que é das meninas do tênis. Que sempre tem aquela medalha, né, que você não espera.
Eu vi a reprise desse jogo. Que essa jogo medalha, sensacional.
É essa medalha que você não espera. E aquela...
Essa é definitivamente a medalha que ninguém nunca sequer imaginou que o Brasil fosse ganhar.
Exatamente.
Nem os maiores entusiastas do tênis imaginavam uma coisa dessa.
E outra, eu não assisti esse jogo, até porque se eu assistisse esse jogo eu ia dormir e não entendo. Mas assim, pelo que eu entendi depois que estavam falando, era uma medalha que ninguém esperava, porque primeiro veio do tênis, que a gente, né, querendo ou não, a nossa tradição hoje em dia não é tão grande, veio na dupla feminina. Se fosse pra vir, era pra vir na dupla masculina, né? Uhum. E veio numa dupla feminina que nem se classificou, que foi convidada pra ir. Então, tipo assim, é o inesperado do inesperado. E a partida em si, ela foi muito emocionante, porque essas meninas, durante a competição inteira, elas só avançavam nesse estilo de jogo, tipo, salvando, salvando e salvando. E nessa agonia toda. Então, tipo, eu não faço a mínima ideia como é que foi a partida do ouro das duplas femininas. Mas eu acho que a partida do bronze deve ter sido muito melhor. Muito melhor.
Aí foi emocionante eu ver a reprise. E as meninas vibravam, assim, tipo, não, mano, cada jogada era um ouro. Foi muito impressionante. Foi muita vontade. Mudei a boa, sabe? Pra poder ver o resumo. E aí, em um dos canais do Sport TV, tava passando a reprise. E comecei a ver do nada, gente, me empolgando. Quando eu vi, eu acabei vendo a reprise toda.
Eu particularmente gosto muito de tênis. E isso que a Ivaninha falou é verdade. Tipo, faz muito tempo que o Brasil não tem tradição nenhuma. Dificilmente o Brasil consegue colocar uma menina no top 100 do tênis. Em duplas, então, menos ainda. A dupla, a medalha no tênis viria. Isso se viesse. Quando a dupla era o Marcelo Melo com o Bruno Soares. O Bruno Soares, infelizmente, não pôde participar das Olimpíadas. E depois disso, a expectativa de medalha no tênis era reduzida. Porque o Marcelo Melo não costuma jogar lá com o menino que ele jogou. E isso faz diferença, né? Então, tipo, foi uma coisa bem surpreendente mesmo.
E o engraçado é que eu não sei qual delas que tá jogando dupla agora. A Nabi deve saber. E uma delas, ela tá dando entrevista com a medalha dela de bronze que eu vi. Eu achei, assim, demais. Tipo, tem que mostrar mesmo, entendeu? Eu já tô em outra competição, o Tóquio acabou, mas eu tô aqui mostrando uma medalha de bronze. Eu achei aquilo sensacional, a foto que eu vi. Sim.
Não faz que nem o cara que ganhou uma de prata, tipo, escondeu, né?
Ai, aquilo foi ridículo, ridículo, ridículo. E o pior é que o brasileiro perdeu pra esse cara. Se fosse por isso, era melhor ter trocado, né?
Que nojo, é.
O terceiro, eu vou botar o Thiago Braz, porque, assim, não esperava também. Não vou dizer que eu não esperava, eu acho que eu disse que talvez ele conseguiria o bronze e tudo mais. Mas, sabe, o cara conseguiu ser medalhista olímpico no outro ciclo. Tudo bem que ele foi de ouro, passou para bronze, mas isso, eu achei isso demais, assim, ele ter conseguido, ele se superou também de novo, né? E é aquilo, o cara cresce em Olimpíada, né?
Como a gente falou no outro podcast, ele ainda não tinha saltado essa altura que ele saltou nessas Olimpíadas, e é o que você tá comentando. Ele chega em Olimpíada, ele cresce, ele acredita, ele consegue, ele vai lá e executa. E a medalha de bronze dele acabou saindo de ótimo tamanho, sendo que, se a gente considerar que o medalhista de ouro é o atual recordista mundial do salto em altura, é como se fosse a medalha dele e não tem pra ninguém.
Exatamente. Foi assim, porque era aquilo. O ouro já era do sueco, não tinha o que fazer. Tanto que quem assistiu aquela prova, o cara passava fácil.
Fácil. A técnica é muito boa, né, do sueco.
Nossa, muito. Então, assim, ele ter ganhado o bronze foi sensacional. E tem a segunda parte também que ele ganhou pelo erro do francês. Ou seja, o Hans está vivo. E quando menina, depois
o Hans está vivo. E o mais surpreendente é que apesar desse sueco ser o atual recordista mundial do salto em altura, ele já saltou 6,17, se não me engano. 6,16, 6,17.
É, uma coisa assim.
Ele não bateu o recorde olímpico, que é do Thiago, né? Que foi feito
porque
no
ele foi burro,
em 2016.
Né? Porque ele foi burro. Achei sensacional. Porque ele foi burro. Ele foi com olho gordo, querendo o recorde mundial, em vez de ir pro olímpico. Achei sensacional ele ser burro.
Ah, não, eu não acho que tenha sido burrice, porque o jogador, né, ele sempre ganha uma quantidade em dinheiro toda vez que ele quebra o recorde mundial. E ele não ia ganhar nada se ele quebrasse o recorde olímpico, porque ele já tinha o título olímpico. Então, ele fez acertado a...
É, mas se eu não me engano, ele tinha duas ou três chances ainda. Então ele poderia ter tentado o primeiro recorde olímpico, passou. Ele tinha mais duas chances, aí ele aumentava o sarrafo, entendeu? É como se ele não tivesse se aquecido ainda para tentar um salto assim muito grande, de diferença do que estava durante a competição.
E aí, qual é o top 2?
O 2 eu vou botar o Bruno Fratos, porque foi sensacional. Eu fiquei com medo, eu achei que ele não ia conseguir aquela medalha. Porque quando vem aquela câmera assim de cima na natação, você vê, né? Você consegue ver todo mundo junto. E aí ele tava meio pra trás, eu falei assim, cara, não acredito que esse bicho não vai conseguir. E eu fiquei, é aqueles 20 segundos, 21, 22 segundos que você fica assim, nervoso, parece 5 minutos. Eu falei assim, cara, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E do nada ele bate em terceiro. E vê ele comemorando daquele jeito, acho que, cara, foi sensacional. Ele comemorando na piscina, a primeira entrevista dele, ele subindo no pódio, dando beijo na mulher dele, chorando, vendo a medalha, tudo, tudo ali. Tipo, aquele dia ali pro Bruno Fratos ali, tudo dele, todo o ambiente, foi muito legal. A energia toda foi muito legal.
A melhor medalha?
Na minha opinião, foi do Ebert no boxe, medalha de ouro. Porque eu já tava me contentando, essa foi a que mais me emocionou, porque eu tava me contentando com a prata, porque eu tava vendo o cara lá batendo, fazendo prata, poxa, que pena, né, tipo, dava pra ele ter ganhado ouro, aí você já tá aqui, eu já, pronta pra botar você no canal, né, que tinha perdido e ganhou a prata, juro pra vocês que tava aqui assistindo, aí do nada ele dá aquele cruzado e o cara cai. Aí tava eu e o Vitor assistindo, gente, meu Deus, a gente do nada assim acordou, entendeu? Como assim? O que aconteceu? Acabou, não acabou? O menino narrando, dizendo que tinha acabado, mas ninguém entendendo se tinha acabado mesmo, e a gente naquela agonia, meu Deus, acabou, e ele comemorando, mas a gente não sabia. Ai, foi muito legal, eu fico arrupiada até hoje.
É, não, aquele cruzado foi engraçado, que até o Herbert se assustou, né, quando ele viu o menino caindo.
Exatamente. Foi assim, eu acho que foi a mais que me emocionou. E é aquela, aquela coisa assim que é rápido, né? Pá! Não é uma coisa crescente, né? Como natação, ou na canoagem, ou qualquer outro esporte que você vê, né? O vôlei. Você tá vendo a crescente, né? Você tá vendo a medalha chegando, medalha de ouro. Nessa não, foi tipo um soco e pá!
O fator surpresa, né?
É. Exatamente, isso, fator surpresa.
Ai, sensacional. E o que você espera pro próximo ciclo? Vocês duas, né? Porque, tipo, eu sou a quarentona aqui que não entendo quase nada. O que vocês esperam pro ciclo para Paris?
Eu espero que pelo menos o vôlei volte aos eixos.
Porque, oh, meu Deus.
Como a gente todos comentou nós anteriormente, que foi o esporte que mais nos decepcionou, se a gente for fazer uma análise mais fria, a medalha que veio do vôlei veio justamente de onde a gente menos esperava, que é da equipe feminina. Expectativas pro vôlei feminino era de trazer um bronze e tava de ótimo tamanho, era como se tivesse trazido ouro. E elas chegaram a disputar prata e ouro, né? Então foi um esporte bem decepcionante e eu gostaria muito de rever o vôlei nos trilhos novamente, né? Tipo, tendo chances reais de medalha. Eu acho que o skate vai continuar trazendo bons resultados, porque foi uma modalidade que agradou bastante os espectadores. Eu acho que a gente tem bons atletas na categoria, eles vão continuar rendendo. Como é um ciclo, entre aspas, curto, uma vez que é daqui 3 anos, as próximas Olimpíadas, eu acho que a tendência é continuar o que já foi feito em Tóquio. Se a gente vai ter exatamente o mesmo desempenho que teve agora em Tóquio, mas eu espero que tenha algo aproximado, assim, em termos de número de medalha, que fique lá na casa dos 18, 23 medalhas, tá bom.
Eu acho que o próximo ciclo olímpico ele vai ser mais difícil a gente superar o que aconteceu em Tóquio, por uma questão de renovação mesmo de atleta, né? E fora que, por mais que seja um ciclo menor, sempre acontece uma cagada, né? Sempre acontece alguém se machucar, alguém se pega no doping, alguém... Enfim, sempre acontece uma cagada. Então, mas eu acho que é isso. Pelo que a Ana Beatriz falou, entendeu? Vamos torcer para continuar numa boa média. Porque eu acho que se cair muito, vai ser bem preocupante. O atletismo, ele veio em Tóquio com a ideia de pensar em Paris. Ou seja, por mais que todos os brasileiros foram, a maioria, grande maioria foram saindo, né, logo nas eliminatórias, sempre eram atletas muito novos mesmo. Então, eles foram mesmo mais para buscar uma experiência. Só que é aquilo. Não adianta eles pegarem uma experiência numa Olimpíada, mas eles passarem um ciclo olímpico competindo só no Brasil. Eles não podem. Eles têm que ir competir lá fora. Eles têm que fazer treinamento com o pessoal lá de fora. Porque o Alisson, ele competiu muito. Muito. Então, ele sabia... o nível dos adversários dele. Ao contrário dos outros que não. E é meio louco, porque quando vinha na entrevista, no final da prova, ele falava assim, eu não esperava uma prova tão forte, eu não esperava uma prova tão forte. Tu não conhece quem é o teu adversário, quem corre do teu lado? Eu acho isso preocupante, porque você não sabe o mínimo. Você pode até não competir com ele durante o ciclo, mas eu acho que você tem que buscar saber, pelo menos em relação a tempo, né?
E a prova do Alisson, especificamente, foi uma prova muito forte. Tem até uma estatística que eu achei bem interessante, que é o quinto colocado, né, da prova do 400 com barreira. Ele teve um tempo melhor do que foi o medalhista de ouro no Rio 2016. Pra ver o quão evoluiu os atletas dessa categoria. Então, tava todo mundo muito forte, muito bem treinado, muito disposto a querer ganhar a medalha.
Pô, tem que ser assim, você vai competir numa Olimpíada, você tem que dar o seu melhor e pelo menos conseguir bater o seu PB, né? O seu PB ou o seu season best. Às vezes o atleta, ele não consegue nem isso, ele piora todas as marcas dele. Eu acho isso muito preocupante. Para o cara chegar numa Olimpíada, quer dizer que ele tá em constante evolução. Eu falando como leiga, né? Então, assim, é complicado. E às vezes você acha que o seu PB vai te levar em algum lugar e não te leva a porra nenhuma. Eu lembro que eu falei que eu tava apostando no revezamento 4% feminino e masculino. Cara, assim, pra mim, que tava esperando alguma coisa, foi uma decepção. Só que eles bateram o recorde deles, pessoal. Então você vê que ainda assim a gente tá muito atrás. Porque a gente não conseguiu nem passar pra uma final e batemos o recorde pessoal. Então, assim, tem que treinar muito ainda, entendeu? Pra conseguir chegar numa final, de revezamento, pelo menos. Eu lembrei aqui de falar também em relação ao atletismo, do Darlan, do arremesso de peso. Mano, assim, o coitado do Darlan, ele não tinha chance nenhuma, porque eles três caras ali que ganharam o pódio, meu irmão, arremessam demais. Principalmente o americano tava dopado, mano. Põe um antidope aí, que o cara tava muito dopado. Tá doido?
Eu, como não entendo, eu vou aceitar a sua palavra.
Então, assim, e tem muita atleta também que em outras modalidades que são muito novos, que foram para a primeira Olimpíada. Então, assim, é aquilo, é esperar que esses que foram para a primeira Olimpíada, no próximo ciclo olímpico, eles melhorem. consigam evoluir ainda mais. É isso que a gente espera. É, o Diogo Soares da ginástica masculina, essa foi a primeira Olimpíada dele. Ele conseguiu ir para a final do individual geral, na primeira Olimpíada dele. E você vê a diferença dele para os outros ginásticos, que ele é muito franzino ainda. Então, o que que a gente espera? Que no próximo ciclo olímpico ele venha mais forte em todos os sentidos, né? Bora ver se vai rolar isso.
Tomara. Então é isso. Espero poder ter o prazer da sua cobertura e dos meninos lá no, na próxima Olimpíada, como você já nos garantiu que enquanto você tiver a oportunidade, vai fazer. Então vamos esperar até o próximo ciclo e se divertir com a galera lá no Telegram.
É, tem a Paralimpíada ainda, né, que vai começar dia 24 e agora de agosto. Não sei se eu vou conseguir fazer uma cobertura à la Olimpíada, mas pelo menos vou colocando as principais informações, porque Paralimpíada a gente é top 10.
Ai, que massa. Então, fica por aqui. Adorei esse resumo de tudo que aconteceu. Eu curti muito a cobertura de vocês. É muito divertido, os memes, as brincadeiras. O pessoal engajou mesmo nos comentários lá no grupo. Eu via. Nem sempre eu colocava mensagem lá, mas sempre estava lendo, estava de olho e ficava vendo assim, numa besta lá sozinho. Lendo os comentários da galera e o povo sofrendo com as provas. Então, eu curti muito, adorei. Obrigada de novo por ter voltado, né? Por ter topado voltar para a gente fazer esse fechamento maravilhoso do que foi essas Olimpíadas.
Quero só agradecer a Ivana por ter topado participar do podcast. Volte mais vezes, não só para falar de esportes. Será um prazer.
Chama nós aí que a gente tenta falar em menos de uma hora.
Isso é importante. A editora agradece. Se vocês quiserem falar com a gente, vão lá no Instagram, @apenascurte, ou pelo nosso e-mail, apenascurtepodcast@gmail.com. Um abraço.